98.7 na Grande Lisboa, 98.4 no Grande Porto.
E para analisar esse mesmo jogo entre o Futebol Clube do Porto e o Moreirense, junta-se agora o treinador Carlos Alberto Diniz em mais uma edição do Relatório de Jogo.
Boas-vindas ao Carlos Alberto Diniz, que se junta agora a nós nesta emissão. Carlos, Futebol Clube
Olá,
do Porto venceu o Moreirense por 3-0, sob a condição a segundo lugar, está à frente do Benfica e a 4 pontos do Sporting. Vamos ao relatório deste jogo. Este resultado volumoso é justo para a exibição que aconteceu esta noite?
Eu diria que a vitória do Futebol Clube do Porto é natural e é justa. Com o resultado, talvez um pouco exagerado, em função, fundamentalmente, daquilo que se passou na segunda parte. Porque na primeira foi praticamente de sentido único, digamos, com o Moreirense ser incapaz de contrariar o maior poder do Futebol Clube do Porto e, fundamentalmente, a capacidade que o Porto mostrou de recuperar muito, muito bem no aspecto defensivo e ganhar muitas bolas no meio-campo do Moreirense.
Ainda assim, o Futebol Clube do Porto marcou mais golos na segunda parte do que na primeira.
É verdade, mas foi mais intenso, mais forte na primeira parte. Teve oportunidades, para além da grande penalidade, diga-se, escusada, uma entrada do Herrarese, um pouco fora de tempo, avaliando mal a situação, mas o que é facto é que o Porto marcou e depois teve oportunidades pelo Taremi, pelo Marega. Taremi, aliás, teve 3 oportunidades na primeira parte. Na segunda parte foi diferente. Foi diferente porque o Moreirense foi mais competente, digamos. Reagiu muito bem, conseguiu de alguma maneira responder de uma forma bem diferente ao Porto, nunca alterando o seu sistema tático, apareceu a jogar com 3 centrais, e criou uma outra situação de perigo, aos 54 e aos 75, digamos, de perigo, mas não foi um perigo declarado, porque nunca conseguiu, de facto, a concretização e o último toque na bola. Mas digamos que o jogo foi muito mais repartido, que o Porto não conseguiu ser tão consistente e tão forte no aspecto defensivo, fundamentalmente na recuperação defensiva e na interceção, que foi muito mais eficaz na primeira parte. Sucederam-se algumas alterações, porque o Moreirense sentiu capacidade para poder eventualmente ter empatado, mas o Porto na parte final também foi mais forte e marcou.
E pôs o pé no acelerador.
Sim, de alguma maneira. Porque apareceram também mais espaços, porque havia ainda a possibilidade do Moreirense poder realmente empatar, e o que é facto é que o Porto aproveitou isso, repescou na frente, saiu o Marega e entrou o Martínez. E, de facto, isso deu ali outra agressividade na primeira fase de construção do Moreirense, e talvez também um pouco por isso o Porto conseguiu depois superiorizar-se em termos efetivos na parte final, mesmo na reta final do jogo.
E o Carlos falava acerca da diferença de intensidade na primeira parte entre o Porto e o Moreirense. A menor intensidade por parte do Moreirense dever-se-á também, de alguma forma, à saída do técnico da equipa que aconteceu esta semana, César Peixoto.
Exatamente. E de resto, Carlos, deixa-me dizer, já ontem tínhamos conversado sobre isto relativamente a Rubén Amorim, a questão destes problemas na equipa técnica poderem ou não afetar os jogadores. Este caso é semelhante ao do Sporting, ou seja, os jogadores conseguem ter a cabeça no jogo quando há este tipo de problema?
Diria que este caso é diferente. É diferente pelas circunstâncias. Nós não sabemos efetivamente o que é que se passou, mas não deixa de não ser uma saída inusitada, sem um aparente desentendimento, seja do que for, e muito menos por maus resultados. Por isso fica no ar uma sensação de alguma instabilidade, e acredito que neste caso não será fácil, até porque houve declarações de parte do Moreirense que ninguém esperava que isso acontecesse, não é? E provavelmente, quem sabe, a reação dos jogadores, com toda a certeza, foi de também nessa perspectiva, não é? De ninguém esperar aquilo que se passou.
Alegadamente, a saída de César Peixoto terá a ver com ingerências por parte da direção do Moreirense no trabalho do técnico.
Pois, pode ter sido. Nós não sabemos. Porque
não temos como saber.
Ninguém se pronunciou efetivamente em termos públicos, não é? E fica essa dúvida. O que é facto é que o César Peixoto também, nos clubes que tem passado, nos poucos clubes que tem passado, na curta carreira que tem, também nunca teve muito tempo em cada clube. Fica um pouco, pronto, no ar o que é que poderá eventualmente ter acontecido, mas acredito que aqui possa ter havido alguma instabilidade. O que é facto é que na segunda parte os jogadores responderam de forma completamente diferente e foram muito mais assertivos, muito mais efetivos e conseguiram de facto dar outra imagem daquilo que queriam para o jogo.
Carlos, deixe-me fazer-lhe uma pergunta aqui relativamente ao jogo que aconteceu antes, mas que na realidade só aconteceu durante 6 minutos. Este Benfica-Santa Clara, aliás, Santa Clara-Benfica, nos Açores. Não vamos, obviamente, analisar o jogo, há muito pouco para analisar, mas queria também aqui um comentário seu relativamente à preparação. Há aqui um bocadinho de amadorismo ou são mesmo só as imprevisibilidades do futebol que ditaram esta interrupção do jogo?
Digamos que, pronto, o tempo ninguém controla, de facto, o tempo estava muito, muito mal, mas parece-me que realmente o relvado do jogo não é muito compatível com o futebol de alto rendimento. Aliás, não é o único no nosso campeonato, já falamos, tenho a sensação que falamos um pouco sobre isso. O relvado do Marítimo e o relvado do Estádio Nacional também não são compatíveis. E chovendo daquela maneira, com aquela intensidade, é claro que era quase impossível praticar-se bom futebol. E eu penso que isso tem muito a ver com as condições que a Liga tem que exigir relativamente àquilo que são os estádios, as suas condições, nomeadamente o principal, que é o palco para exercer a atividade, não é? É isso. Não tem sido defendido, na minha opinião.
Carlos, antes de fecharmos este relatório de jogo, só aqui um último olhar relativamente ao Porto-Moreirense. Parece que o Porto conseguiu afastar definitivamente o fantasma de sofrer golos em casa. A defesa do Futebol Clube do Porto já está mais consistente ou foi o Moreirense que não teve capacidade de penetrar a defesa?
Eu penso que o Porto está melhor no aspecto tático, no aspecto defensivo, porque conseguiu impor grande agressividade na recuperação da bola e nas recuperações defensivas, e isso é fundamental, porque as saídas para o contra-ataque das equipas contrárias estão a ser de facto mais difíceis, não é? E o Moreirense, tendo tido uma resposta mais forte na segunda parte, não criou, digamos, oportunidades claras de gol. Teve duas hipotéticas possibilidades, mas não chegaram a ser concretamente. Por isso, parece-me que o Porto está mais equilibrado no aspecto defensivo, está mais forte e está mais consistente nesse particular.
Carlos, vamos então à pergunta da praxe, o melhor e o pior desta partida.
Eu reparti um pouco pelo Taremi, que me parece que fez uma excelente exibição, apesar de não ter marcado, mas esteve em situações claras de poder ter eventualmente marcado. E no aspecto defensivo, acho que foi um jogador muito importante na exibição do Futebol Clube Porto. E depois, um pouco também a resposta do Moreirense na segunda parte, que foi, de facto, mais consistente e melhor. Pelo lado negativo do jogo, não encontro muito nada de muito especial para referir, mas referir a saída do César Peixoto, que me parece que teve alguma influência naquilo que poderia ter
dentro das quatro linhas
do Moreira. Exatamente.
Carlos, muito obrigada. Temos encontro marcado aparentemente para amanhã com o jogo do Benfica que foi entretanto adiado. Agradeço-lhe muito por ter estado disponível. O relatório do jogo vai estar disponível em podcast também a seguir já daqui a pouco. Despeço-me, Carlos. Muito obrigada mais uma vez.
Obrigado,
uma boa noite.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.